100 lieben Glauben Globen.
Olá, sejam muito bem-vindos ao spin-off aqui com José Santiago, João Moreira.
Estou aqui.
E hoje com mais quem?
Tiago Pinto. Era para eu me apresentar ou era para.
Não. Pensava que tu ias estar presente de corpo, não só de
pensaste,
alma.
Pensaste, foi o.
Pensei que vinhas de férias de Páscoa, sei lá. Pensava que vinhas de férias de Páscoa, é só isso, quer dizer. Desculpa por pensar que uma pessoa vem de férias, não é? Não sei.
Já não faço isso há algum tempo.
Eu até achei estranho, porque normalmente imaginava tu a ir já à guarda, não é? Portanto, e não a Coimbra.
Mas sabes que eu quando volto a casa, já é Coimbra. Eu já não tenho assim muita família na guarda. As pessoas vão morrendo e vão... Pronto. Portanto, o número de pessoas...
É coisa interessante para falar.
Não vamos falar mais disso.
Vamos falar de óbitos.
Porque todos sabemos que é verdade. Todos sabemos que é verdade, que as pessoas morrem. Mas não precisamos falar disso. Uhum. Bem, e então, Tiago Pinto, estás bom, pá?
Estou ótimo.
Não estás, há bocadinho disseste que estavas com um bocadinho rouco. Porquê é que estás a mentir agora aos espectadores?
Pá, tá.
Diz que estás um bocadinho rouco. Estou um bocadinho rouco. Derivado a frio e putaria, foi o que me disseste.
Um pouco isso, sim. Frio e depois, de facto, se nas horas de frio...
Deboche.
Ficasse em casa, é uma coisa, não é? Nas horas de frio, se andares por aí...
Mas está muito frio aí, pá. Frio, aqui está um calor relativo, pá. O mais frio que fica é 14 graus.
Sim, mas se sais de um sítio só em t-shirt, todo suado... Pá, é
exatamente. O problema acaba a ser o suor, não é? O suor. O suor que é quente, mas depois à medida que vai secando, vai ficando frio.
É má conduta.
É verdade, é verdade.
Lá está, bate certo.
Tiago, já não falamos contigo há algum tempo. Eu diria que para aí uns 3 meses.
Já, há demasiado tempo, estava com saudades.
Estavas? E porquê que estavas com saudades? Consegues justificar isso?
Ah, porque eu ouço-vos todas as semanas, não é?
E, parece impossível.
E depois às vezes acontece estar a ouvir um dos episódios e aquela coisa de... até agora ligo para onde? Para dizer que isto está errado, para dizer que...
Para fazer correções, não é?
Normalmente... aquelas correções ou até...
E mais uma vez vou-te mentir, vou-te apanhar mais uma vez numa mentira. Tu não ouves todas as semanas porque não, o programa tem sido quinzenal.
Ah, mas ok, eu ouço
a menos coisas duas
quando
vezes.
Aparecem os podcasts, eu não sei se
pronto.
É, ok.
Pronto, mas a mentira tem perna curta aqui.
Não é assim tão regular.
A mentira tem perna curta.
Pá, quando me aparecem os podcasts, eu vou intermeando com outros podcasts.
Com outras
então aparece-me, eu ouço.
Quantos podcasts é que andas a ouvir?
Se falhar uma semana, desculpa, não vou dar conta disso.
Jack Pinto, que outros podcasts é que andas a ouvir?
Então, ouço religiosamente...
Com quem é que estás a trair?
O Governo Sombra é a única fonte de da única informação que eu possa ter sobre o que vai no país.
Também, olha, Governo Sombra. Tu já nem vês a Portugal, portanto também nem te interessa muito. Portanto,
pá, é que já não abro um público.pt ou um observador.
E um diário de Coimbra? Tens, assinas
também,
o diário de Coimbra?
Não, também
aí,
não.
Notícias também de não. Coimbra, caralho.
Mas às vezes, por via das lá nas redes... aparecem-me publicações, às vezes partilhas coisas relevantes.
Eu, claro.
Tu, João, sim.
New in Town?
Muito raramente, muito raramente. Aliás, cada vez que o João partilha alguma coisa, aparece uma notificação a dizer o teu amigo publicou pela primeira vez em algum tempo. Se calhar queres ver isto.
Mentira, que mentira.
Pois é verdade.
Não é verdade.
É verdade.
Eu publico pouco, é verdade.
Mas quando publicas é bom.
São coisas que eu acho que têm relevância para as pessoas e não relevância só para mim, não é?
Normalmente.
É pá, vejam a minha opinião. Não quero saber da tua opinião, homem.
Normalmente. Agora estás-te a queixar de alguma coisa de Lisboa.
E agora, sim. Agora, exatamente. Uma pergunta: estavas a dizer quando aparece a notificação a dizer que ele postou, não sei o quê. Santiago, quando. O João Moreira tem estrelinha no teu Facebook?
O João Moreira não tem estrelinha no meu Facebook.
Ninguém tem estrelinha no meu Facebook.
Ninguém tem estrelinha.
Já tive estrelinhas.
É que assim, se for uma pessoa com quem tu interages muito, a estrelinha acaba por surgir mais ou menos normalmente.
Vai aparecer lá de qualquer maneira, sim.
É pá, porque entretanto, quanto mais interages com a pessoa, mais aparece.
Alguma pessoa assim tão interessante que tu precises saber que aquela pessoa publicou sempre e tens que ver 100% das publicações para ti, Tiago?
Por sinal de
corte. Acho que não.
Acho que não. Agora é vizinho do Tiago Pinto, não é? Ele
por sinal de corte vai-se mudar para a tua terra.
Já não mudou?
Quem?
Não sei se não mudou, acho que não. Acho que ainda
Rui Sinal de Cortes.
Ah, pois isso havia essa ideia de ele mudar e não sei o quê, mas ele sempre foi com isso para a frente.
Sim, quer dizer,
não sei, pá.
Ele está a fazer uma série de espetáculos que são Cortes Out, que é uma turnê de despedida, e eu acho que entretanto ele há até para isso, é que não foi ainda.
Eu não sei bem o que é que ele vem cá fazer.
Ainda não viste os cartazes?
Também há calburistas, pretendo que não.
Os outdoors não te aparecem.
Não, acho que vai tentar a sorte aí, então.
Pois.
Em inglês, pronto.
Quando aparecer um Rui Sinal de Cordes num double decker, eu aviso.
O que é um double decker?
Pois.
É um autocarro com dois andares.
Ah.
Que é os mais comuns
ah,
aqui.
Ah, tá bem. São aqueles vermelhitos, né?
Ai, tu perguntaste, era honesta a pergunta.
Era.
Sim. Sim, são os autocarros mais comuns.
Perdão por não saber a gíria das...
Double decker. Pai, no outro dia fiquei possesso. Entro num autocarro. Pá, aquilo não só não era double decker, como só tinha uma porta, nem sequer tinha tipo porta de entrada e de saída. Então aquilo era muito estranho, porque é para aí, não sei, num mês ou em dois meses, tu apanhas um daqueles, porque são usados em rotas muito específicas. E então, pá, sei lá, aquilo até fez sentido que devia estar a pagar meio bilhete, porque não é
peraí, a única diferença desse autocarro é que só tem uma porta, portanto não tem porta de saída, não tem porta intermédia, só tem a porta de entrada que serve de saída.
E só tem um andar. E depois tinha outra particularidade que vinha a comentar com um amigo, que é o layout do autocarro em si. Parecia que aquilo era, alguém fez aquilo, tinha uma entrega para a segunda e já está bom assim. Mas é preciso pôr ali não sei o quê, pôr o espaço para a cadeira de rodas, mete ali num canto.
Foi assim à pressa?
Ah, muito à pressa, assim. Aquilo não fazia sentido nenhum.
Não é um dos nossos Mercedes, não é?
Pois, porque
normalmente são Mercedes, Scania.
Nós aqui em Coimbra é só Mercedes.
Não temos,
não é?
Scania já?
Acho que não.
Acho que temos Scania também.
É?
Acho que sim.
Estou habituadinho ao Mercedes, não sei, aquilo é chama-se Centauri.
Man. Man, diz Man, não é?
Se calhar.
Man, sim. Isso Man também é Mercedes, isso?
Eu acho que é. O Scania é que
é. Mas lá está, podem sempre corrigir.
Há Volvos também, havia Volvos. Antigamente havia uns que faziam... Quando vinham a travar.
Sim.
Eu estava aqui a pôr mais para o seco no copo, não sei se... Se vocês ouviram... Se ouviram
fico altamente ofendido.
De fluidos.
Altamente ofendido cada vez que uma pessoa bebe para o seco.
Hã?
Vindo eu da Nadia, como vós sabeis... Fico altamente ofendido quando alguém consome...
Oh, João, mas eu não vou encontrar aqui espumante da bairrada, não é?
Mas a falha é essa. E fica aqui o meu apelo para todos os donos de cavos da bairrada que nos estejam a ouvir, que ainda são alguns, eu sei que ainda são alguns, para comatar esta falha, porque há pessoas, amigas nossas, que estão em Londres e gostavam muito de beber espumante da Nadia e têm que beber uma porcaria chamada Prosecco. Qualquer dia estão a ver a outra porcaria italiana, que é Lambrusco. Qualquer dia estão a beber Lambrusco.
Ou cava,
meu Deus.
Chega aos limites de cava.
Enfim.
É isto.
Continuando.
Neste momento, José Santiago está confuso com esta, com todos
não,
estes números.
Eu não sou grande fã de espumantes, não é? Acho que o meu negócio mais recentemente até é vinho do Porto. Pronto. Mas pronto.
É um traidor. É uma pessoa que vem da bairrada. Mas que...
Estás armado em fino.
E vou para a zona de marcada.
E que
não há zona de marcada do espumante, pois não.
Região de marcada de espumante? Então é bairrada, é igual, é mesmo.
Não é nada.
Claro que é.
Isso é de marcada?
Claro que é.
Não é nada.
É uma zona de marcada bairrada, não é?
A bairrada é de marcada, sim.
Pronto, está bem.
Mas isso é para quê? É para demarcar? É o leitão ou é o espumante? É o espumante? Isso é sempre de vinhos, não
é? É vinhos. Vinhos e espumantes.
Mas também não há tipo regiões do, por exemplo, do leite, das comidas? Ah, tipo a cena dos queijos, não sei.
Eu não sei se coincide.
Eu
acho que coincide. Leitão da bairrada coincide com a região... Vinícola, mas posso estar enganado e posso estar enganado, mas eu acho que sim. Acho que a região também é coincidente.
Sim, mas por exemplo, quando é a região dos queijos, também se chama
Dominação de Origem Protegida.
Cada, não? Ah, ok, exato, é isso.
Dominação de Origem Controlada, Dominação de Origem em Protegida.
É sempre bom estar atento à legislação.
Sim, é coisas que se prendem com o Ministério da Agricultura, amigos. Portanto, visitem o Ministério Mine Agricultura.
Tá. Olha, no outro dia estava aqui a fazer um mapa de coisas em Lisboa. Sim. Para uns amigos, uns colegas aqui de trabalho que queriam ir a Lisboa e queriam umas dicas.
É a cidade mais cool da Europa, segundo disse o CNN, portanto.
A CNN?
Pronto. Sim, as pessoas vão atrás. E até eles estavam a pedir dicas e eu estive a tentar fazer um Google Maps com o que já tinha, juntar umas coisas e descobri dois museus que eu não fazia ideia que existiam em Lisboa e que achei curioso. Um deles é o Museu do Dinheiro. Porquê que há um Museu do Dinheiro em Portugal? Não entendo.
Mas isso tem alguma coisa a ver com a Casa da Moeda?
Não faço ideia. Eu vi o Museu do Dinheiro.
Casa da Moeda é ali ao pé do
Museu do Dinheiro, é meio estranho, não sei.
Mas no entanto, tu marcaste lá porque achaste que era pertinente vir a Portugal e ir a um museu do dinheiro.
Eu gostava de ir, aquilo é que tem notas antigas, moedas antigas, aquelas todas toscas, que é sempre aquelas moedas.
Sim, os cruzeiros. Os cruzeiros não, os...
Tudo tosco, tudo torto. Eu gostava de ver isso.
Cunhado, mal cunhado. Pá, e o outro museu era o museu da Freemasons, como é que chama isso?
Museu da Maçonaria?
Onde é que é isso?
Pá, é no meio do bairro Alto, se bem me lembro. Pá, é um museu da maçonaria no bairro Alto. Fiquei,
ok, é que é uma loja antiga?
Talvez, não sei. Eu depois fiquei com vontade de ir lá. Uma próxima vez que vá a Lisboa, eu acho que vou tentar ir lá.
Mas eles não querem manter segredo dessas porcarias? Quem é que está a gerir aquilo?
Sei lá, não faço ideia. Não faço ideia, amigo.
Algum rogue da maçonaria
que... Quer saber onde é que é o Museu do Dinheiro? Querem ver esse Museu do Dinheiro?
O Museu do Dinheiro também deve ser bom, sim.
Não é notas antigas? Ver isso, notas antigas.
Talvez, se calhar é aquelas moedas. Como é que era a moeda naquela altura?
Do quê?
Dos reis, né? Contos de reis.
Pá, eu acho que
isso reis, o tempo de reis foi desde o século XII até o século...
Sim.
Mas eu lembro que a minha... Portanto, o tempo de reis é assim um bocado relativo.
Uma das minhas avós sempre falava sempre em
mil reis. Contos de reis.
Contos de reis?
Mel reis,
sim. Mel reis.
E a moeda de dois... É a moeda mais antiga que eu me lembro de conhecer. É a moeda de 2,50 euros.
Pá, que é uma coisa muito estranha. Uma moeda 25 que tem
tostões, era isso?
Era os 25 tostões.
Pá, uma moeda que... 2,500 é uma cena... É tão estranha.
Era 25 tostões, então...
25 tostões.
Nota de 20 paus? Não lembro da nota de 20 paus? Não. Não lembro da nota de 20 paus?
Não.
Sacador Cabral?
Nunca.
Ou o Gato Coutinho? Nunca sei.
500 paus foi a mais pequena que eu conheci.
Nem 100 paus? Com o bocagem?
Não. Não conheci nada disso.
Meu Deus do céu.
A sério?
Não lembro da nota de 100 paus? Primeiro tinha o bocagem e depois mais tarde fizeram com o Fernando Pessoa.
Não.
Mas o João Moreira tem 70 anos.
Qualquer coisa.
Pá, eu lembro da nota de 20 paus. Pronto, tinha um avião. Era o Gato Coutinho. Tinha a cabeça do Gato Coutinho de lá.
Isso é 2 contos.
Não, era 20 paus.
Então o que é que tinha a 2.000 escudos? Que era azul.
A 2.000 escudos tinha o Bartolomeu Dias.
Ok.
Olha, eu apaguei isso tudo da memória. São coisas que eu nunca mais consigo recordar. Nem sequer consigo traduzir euros em contos.
Ah, eu traduzo sempre. Mesmo que não diga traduzo sempre. Sim.
Uau. Tenho um...
Pá, o al cínico. O al cínico. Uma pessoa que já pensa em sterling. Pensas em sterling, não é?
Não, pensa em euros. Estou a dizer que os contos é que já não consigo, não sei.
Peasant.
Sim. Não, mas continua. Olha lá, diz o que é um New in Town, o equivalente ao New in Town de Londres. Por exemplo, imagina ouvir assim
ser
a notícia.
Algo que quer
já
ser time-out, mas já, que ainda não é time-out.
Já,
assim,
já podes comer bolo, como é que é?
Do caco?
Não, era pão de Deus.
Pão de Deus.
Pão de Deus que era, pá, eu recordo na minha escola, não sei se na vossa escola era o bolo que sobrava sempre, no fim, ia para trás.
Uhum.
Portanto, ninguém queria aquela porcaria. Mesmo só se chegavas às 6h30, já está a achar. Ainda há algum bolo? Olha, havia uma porcaria dessas. Já um...
Peraí, havia o que...
E assim, elas dizem, já pode comer pão de Deus enquanto faz compras no outlet. Que, pá, que é das merdas...
Ah,
que...
sim, essa notícia é muito boa. Foi uma... Essa, eu estava a
lembrar. Ou seja,
essa,
basicamente era um outlet onde tinha, é onde tinha inaugurado, tinha sido inaugurado um outlet em Almada. Tinha sido inaugurado lá uma padaria portuguesa, não é?
Sim.
Ah, era mesmo, era uma padaria portuguesa?
Era. Aquilo a grande especialidade delas é o pão de Deus.
Sim, mas ok, mas eu quando vi o título da notícia que tu puseste, até achei que era uma casa especializada em pão de Deus, pronto, ok.
Não, era a padaria portuguesa que tem a sua, okay, como sua cavalo de batalha, pão de Deus, que é.
Meu Deus.
Não sei, pronto.
É ótimo.
Há hambúrguer em pão de caco.
Em bolo
Em bolo do caco, sim.
Claro que é agora...
Pão de caco é o quê? É só é pão com alho, não é?
Não, o bolo do caco é um pão feito...
Sem levedura ou não sei o quê.
Leva batata doce no sua confecção.
Ah, por isso é que vai muito bem isso agora com o lifestyle.
Caramba. Exatamente.
A batata doce.
E eu gosto quando abro uma hamburgueria nova, e entretanto já vi também nesse site, não sei se foi no New In Town ou no Observador, Lifestyle também consegue competir, taco a taco.
Acho que sim.
E vinha mais ou menos uma cena dessa, que era uma hamburgueria nova que abriu, chiada ou caraças,
uhum.
Mas aquilo abre como se fosse uma ganda, também tem bolo de caco. Também tem pregos em bolo de caco. Isso,
caraças.
Foda-se, quer dizer, já estamos, quer dizer, não sei, pronto. Isto continua a ser uma cena, meu. O bolo de caco continua a ser uma cena.
Pois é que, de facto, essas modas vão e vêm e o bolo de caco já estava na hora de voltar, não era? Eu não...
O bolo de caco nunca saiu, não é? Depois há uma geração é que está a descobrir aquilo que já não... Pá,
eu descobri aquilo, já nem sequer estava em Portugal. Eu sei, de repente, toda a gente começou a falar daquilo. Eu não sabia o que era bolo de caco.
Pá, bolo de caco é uma coisa que havia na Madeira, pronto. Eu lembro-me de ir lá há muitos anos, há mais de 10 anos. Opa, era uma coisa que havia lá, tipo, quer dizer, comias aquilo com manteiga de alho, pronto. E...
Ninguém ligava, não é?
Opa, ligavam lá, achavam piada aquilo, só que entretanto aquilo ficou moda, virou moda no continente.
Pá, qual é a pastelaria rústica que vai surgir em grande estilo na geração milenar?
A pastelaria rústica?
Sim, é a pastelaria tradicional que vai surgir como vanguarda.
Opa, eu acho que pode surgir o palmier recheado com vários tipos de recheio.
Palmier tem potencial.
Palmier recheado que chama jangada em Leiria. Isto é verdade.
O palmier chama-se jangada em Leiria?
Não, o palmier recheado. De facto, aquilo parece mais uma jangada do que um palmier. Palmier é até assim uma forma de uma orelha, não é?
E o palmier recheado... tem a forma de um coração, não é?
É assim uma coisa. Sim. E o palmier recheado é...
Pá,
é
são são é duas jangadas com...
São duas jangadas sobrepostas com...
Ah, mas isso continua-se a chamar palmier?
É palmier recheado.
É, não, okay. Muito recheado, sim. Mas vocês gostam mais do recheado ou de coberto?
Eu gosto do recheado.
Depende.
Eu acho que aquilo dá para te cortar.
Tipo, é estranho.
Fazer dedos e um gajo vai comendo.
É verdade, dá para comer a Kit Kat.
As pontas estão mais caramelizadas, né? E as partes do meio não estão tão caramelizadas, mas têm recheio. Se calhar aquilo acaba por ter várias nuances.
Se calhar vou entrar para a equipa do recheado, sim.
Pronto, e o recheado, as únicas variantes que eu vi foi aquele creme amarelo que tenta ser doce de ovos, mas não é, que é um creme amarelo relativamente translúcido. O doce de ovos propriamente dito, que eu já apanhei com doce de ovos propriamente dito.
Aveiro?
Não sei, até foi cá.
Ok.
E um que é um creme branco, tipo chantilinho.
Não gosto.
Também não gostei. Está aí a aparecer com várias,
pá, mesmo quando há aqueles...
Isso é quase um russo.
Quando há aqueles croissants, havia os 7 Days, não era? E essas porcarias, havia um que tinha um creme branco, que era o chamado
desse.
Creme de champanhe.
Eu gostava desse.
E é uma porcaria.
Era muito doce.
É horrível.
Eu gostava mais.
Que porcaria.
Era o chocolate de morango e champanhe.
Parece que só sabe doce e mais nada, é uma coisa estranha.
Pronto, mas é uma espécie como o custard cream que vocês têm em Inglaterra, não é? Creme costarda.
É. Como?
Não há em Inglaterra uma coisa que é o custard cream? Creme de costarda?
Sim, médio. Sabe, mas aqui, por exemplo, as natas eles chamam custard tart.
Pronto. Não é bem igual.
O custard é tipo...
É um creme esbranquiçado, assim...
Pode ser amarelo.
É, mas é uma espécie de ovos com leite, é uma cena assim, um creme esquisito, não é?
Talvez. Pronto, por exemplo, não, eu também não sou assim muito, eu não sou de, não trabalho em pastelaria.
A próxima comidinha a chegar ao povo milenar vai ser a bola de Berlim com diferentes recheios e um desses vai ser...
Não, eu posso dizer que já abriu.
Já abriu?
Abriu, eu, a semana passada, ou duas semanas, que era uma bola de Berlim, tem vários tipos de recheio. Mas isso sempre houve, porque isto é o Berliner e na Alemanha sempre tem vários tipos de recheio. Cá é que só mete a cena amarela. E agora? Mas eles inovaram mais. Portanto, há vários tipos de massa. Tens verde com espinafres, alcachofra. Isto é tudo rigorosamente verdade que eu estou a dizer, amigos.
Mas olha, agora estás a falar disso e de facto lembraste de uma cena que é... Há aqui como vocês devem imaginar, pastelarias do género de padaria portuguesa. Aqui há, sei lá, umas 4 ou 5 cadeias que começam por não ser cadeias e por fazer disso bandeira, não é? Por serem uma cena mais real do que as cadeias.
Hã? Exatamente.
The British Bakery.
Nós não somos uma cadeia, não sei o quê, mas depois pima, começam a abrir um franchise.
Bread Ahead, acho eu, ou Bake Ahead, uma cena assim.
Bake
Ahead. E começaram por... Temos o pão sourdough e fazem uns cursos de fazer pão e não sei o quê.
Portanto,
fazem a cena toda que é à volta de pão.
Um curso
da panificação.
De pão.
E, de facto, uma das coisas que eles têm é os donuts. Eles chamam donuts, mas sem buraco, não é? E é exatamente isso. São bolas de Berlim e devo dizer-te que eles têm para aí uns 5 recheios diferentes. Que há de ser tipo um de limão qualquer coisa, um da cena
gengibre,
amarela.
Limão e gengibre, também fica sempre bem.
Também tem uma cena qualquer assim, e tem o salted caramel, que é uma cena que...
Caramelo salgado,
é o caramelo, assim, caramelo com sal mesmo. Pois. Aquilo dá, é assim, meio estranho. Que mais? A cena de raspberry...
é flor de sal ou é sal normal? É que faz toda a diferença, flor de sal? Não?
Faz diferença em que sentido? Em que... Eu não
para,
sei.
Para vender? Podes cobrar o
tipo. Ah, com ar.
Pá, mas olha que é uma mágoa que eu tenho é aqui a Portugal nunca ter chegado o franchise dos donuts.
O Dunkin' Donuts?
O Dunkin' Donuts,
vai abrir, ou vai abrir.
O Krispy Kreme?
É pá, porque isso faz todo o sentido.
Uma cena de Krispy Kreme.
Essa porcaria faz todo o sentido na medida em que os diferentes recheios de donuts são incríveis. Cada vez que eu vou lá fora, compro logo umas caixinhas daquela porcaria.
Desde que seja uma lambariça sem grandes pretensões.
É pá, não é. Não é. Aquilo é do mais.
Sim, aquilo é até badalhocozão. É badalhocozão. Sem vergonha nenhuma.
Aquilo chegaram a abrir em Lisboa, não sei se mantiveram, uma série de. De tentativas ali na baixa de ser mais ou menos
Donut Gourmet.
Eu não sei se a coisa chegou a pegar ou não, porque eu nunca mais ouvi falar disso.
Mas há aqui uma coisa que não sei se também já ouviram falar, provavelmente já ouviram até por vias de séries e não sei o quê. Não sei se aí já há muito, que é os Cronuts, que é Donuts, mas com a massa de croissant, portanto, massa folhada, como se fosse um Donut, né? Com um buraco no meio e tudo.
Pronto, o João já está a vomitar.
Estou a franchir o sobrolho,
massa folhada. E com um topping por cima e não sei o quê. E é isso, Agora acho que também estava assim um boom. E depois havia, há dois nomes diferentes que eles chamam a mesma coisa. Que é os Cronuts, porque é...
Croissant e Donuts?
Exato. E Crow Dough, era assim outra cena.
Crow Dough. Dough é massa de croissant, seria massa de croissant só.
Sim, mas o Donut também é... O dough
ok. Tipo... Bah, pensava que era uma mistura de donut com crouton, que era um donut em...
Um crouton, isso é ótimo.
Não é?
Não, mas isso tem um nome.
O quê?
Isso, que nós agora associamos a uma coisa doce, mas isso é biscoito.
O crouton?
O crouton não é...
Crouton é massa, é pãozito para meter na sopa.
Isso
na
é biscoito?
É biscoito.
Ora bem, não, o que nós não. agora chamamos biscoito às coisas
O crouton são as torradas mais pequenas do mundo.
Pronto, mas eu sei, aquilo normalmente
é uma coisa, é tipo uma coisa comprida. Salteado de azeite e ervas.
Sim.
Estamos a falar do, por exemplo, aquela cena parecida com, pá, que são umas cenas que vendem nos Grisini, está a ver, nos italianos.
Ah, sim.
Pá,
sim.
Que são assim uns pães compridos, duros, mas sim. Que é feito da mesma, como se fosse um pão.
Certo.
Mas ficam duros. Isso é o que antigamente chamava biscoito, que era o que se levava nos barcos. Portanto, não era doce sequer, não havia açúcar sequer na altura.
Uhum.
Portanto, havia eventualmente mel.
O croutão não é doce.
Não, não é. Mas aquilo... Agora, nós chamamos biscoito a uma coisa doce, que é um certo. Doce.
Antigamente,
biscoito
okay.
É uma espécie de pão duro que se conservava há muito tempo, como estes grissinos. E existem, de facto, havia umas argolas. Isso até se vendiam nos sacos transparentes.
É verdade.
Sabes o que é? Umas argolas.
Eu gosto dessas argolas.
Mas não, eram salgadas. Lembras disso, não?
Sim, mas também há umas que são... Doce, mas ligeiramente apenas, não, nada de muito doce.
Mas há umas que são salgadas e muito esbranquiçadas, ou seja, aquilo nem sequer leva ovo. Portanto, aquilo basicamente é trigo, água e sal. Portanto, tipo bolachas de água e sal.
Perfeito.
Pronto, isso é que eram os biscoitos, que eram assim umas coisas. Pronto, isso era o que havia que ia nos barcos, pronto, para se conservar.
Para não estragar.
Depois a malta começou a andar de avião e não sei o quê.
E quando tu falaste isso, imaginei croton, imaginei uma coisa dessas, que era tipo uma espécie de um donut duro.
Não, mas não era croton,
era isso. Era isso que eu estava a imaginar.
Pronto,
também.
Podia ser.
Olha, eu tenho aqui a falar de comidas e não sei o quê, eu tenho aqui duas coisas relevantes. Uma delas é, não sei se chegou até a vocês, um puto com, não sei, acho que era um puto que tinha 20 anos ou assim uma coisa, que fazia review a fried chicken.
Não.
Tipo, não sei, isto é uma coisa que é muito londrina também. Que é,
o quê? Fazer review de frango?
Sim, de todos os cantos há uma cena de fried chicken e há o perfect fried chicken e há o all-on fried chicken e não sei o quê. Todos têm um design diferente, todos têm um nome diferente. São apenas lojas de bairro de frango frito. E há muito... Isso depois começou até a virar meio pop culture e gente a tirar foto às fachadas e tudo isso. E há um puto que fazia review a isso tudo, tipo aquele gajo dos Estados Unidos que fazia review a hambúrgueres. E este puto fazia review a essas cenas de fried chicken de bairro, não é? Ali num canto qualquer.
Ele ia fazer a tour e fazia depois a review in loco ou levava para casa?
Fazia review em vídeo e punha no YouTube ou assim.
Sim, não, mas deixavam filmar. O que é que você está aqui a filmar?
Mas ele filmava lá ou levava para casa?
Acho
e depois...
Filmavam lá porque há aqui fotos dele. Eu nunca vi nenhum vídeo, mas há aqui fotos em que ele está claramente no sítio a comer.
E faz um unboxing
Mas é uma coisa, isto é sinistro. É um puto com 20 anos de fato a comer hambúrguer.
Já vi. Agora
espera,
que estás a falar do fato.
Isto, o artigo que eu tenho à minha frente é a queixa, ou a gente a reportar que depois daqueles vídeos todos, os hipsters quiseram todos ir experimentar os melhores sítios e então aquilo começaram a arruinar os sítios porque agora já não são tão, tão genuínos. E,
estragaram.
Exato, agora já estragaram.
Gentrificou, é isso? Gentrificaram.
Exato, gentrificou. Gentrificou. E às vezes também chego aqui a algumas partes de Londres, olho assim à volta e penso, isto aqui já levava aqui uma gentrificaçãozinha que... Só um bocadinho, assim, na, também na dimensão certa, claro.
Caraças, isso parece a filoxera, a gentrificação.
É.
Não é?
Aqui?
Filoxera.
Foi uma praga que destruiu grande parte das culturas de vinho no século XIX.
Ah, sim. Ok. Ok, não sabia. Olha, João, eu tenho aqui um artigo, eu não sei como é que isto não te chegou às mãos.
Diz lá.
Que é comidas que foram estragadas em 2016 por hipsterada, por gente que resolveu inovar em coisas onde já não era preciso ir.
A saber.
Pá, mas isso é um site?
Pá, isto é um artigo do BuzzFeed.
É o BuzzFeed. Então tem toda a legitimidade para
saber. Não, mas são coisas que de facto existem cá, que eu já vi essas coisas. Isto é tudo ridículo. É sushi burritos, por exemplo. Pá, tens tipo, imagina...
Como é que tu fazes isso?
Do tamanho de um burrito. E é... pronto, depois é como se fosse uma peça de sushi, mas gigante, com tudo lá dentro.
Mas é do tamanho de um burrito?
Yeah.
E os ingredientes são do burrito? Só que em vez de ter o pão, tens o arroz?
É tudo do sushi.
É tudo sushi. Tens, é só a forma.
Tens arroz de sushi, tem o peixe,
a parte de fora é aquela alga preta?
Tem edamame, tem tudo isso.
É que a parte de fora é uma tortilha ou é aquela coisa preta?
A parte de fora é coisa preta.
Isso é um sushi grande.
Pois, é um sushi, sim.
Isso não
é um canudo.
Isso não são aqueles cones que há de sushi.
Sim, isso é um, mas isto aqui, não sei, chamaram-lhe o sushi burrito. É ridículo. Depois há aqui outro que é a comida em... graças. Rainbow.
Comida arco-íris.
Já não consegue pensar em português, meu Deus.
Oh, meu, não é por isso, é porque eu estou a olhar para o artigo à minha frente. Rainbow, que tenho as palavras à minha frente e estão a condicionar-me. Pá, então é tipo um bagel às cores.
Cheio de corante?
Sim. Só o bagel per se já é modinha. Portanto, estragar o bagel, não estragar. Nós estamos para estragar uma coisa que já está estragada.
Mas,
portanto, aí não aprovo. Tipo,
pá, o bagel não é modinha, caralho.
Sete corantes aqui no, na cozinha. Vamos só ver o que é que isto dá.
O José Santiago esteve a viver nos Estados Unidos um tempo e o bagel não é modinha. Aquela porcaria mesmo usado... sempre, a toda a hora, é um standard de pequeno almoço, de lanche, aquilo é o standard.
Sim, sim, mesmo aqui, os dois sítios onde tu podes comer bagels decentes são na Brick Lane e são sítios que estão abertos 24 horas por dia, sempre a virar bagels e é mesmo é comida que a malta vem lá, que vem lá buscar o almoço.
E aquilo é basicamente o pão de leite com um furo no meio. Aquilo
mas como é que eles comem lá? Aquilo ali é sempre com salmon and cream cheese.
Pois é isso, é o Philadelphia, depois tem vários bagels, o bagel que tem um bocadinho de aveia lá no meio.
E com hot salt beef também tem lá?
Desculpa?
Com salt beef.
Não,
com...
não.
Então aqui são nacos gigantes de carne, de vaca, cozidos, muito salgado, e depois cortam grandes nacos e põem dentro do bagel e besuntam aquilo com mostarda inglesa.
Que porra.
Que é uma coisa que eu, mostarda inglesa não aprecio. E portanto também não costumo
escrever do salmão. A tua descrição de comida inglesa faz-me lembrar.
Isso não existe.
Faz-me lembrar o que estás a descrever agora, o normal. Faz-me lembrar uma página que eu também recomendo aqui, que é uma página brasileira, chamada Comidas Feia. Ou seja, comidas no plural, feia
sim,
no.
Sim,
que é claro. Só fotografias de comidas feias.
Como as mina pira, claro. E... só uma no plural e outra. A discordância é ótima.
Lá está. E as comidas que eles assumidamente assumem como feia está-me a lembrar a comida normal da Inglaterra, portanto.
Talvez, sim.
À partida, vais gostar e vais encontrar
muitas coisas. Mas olha que tem aqui outra que tu vais gostar
também.
Dia
a dia, diz lá.
Que é zucchini pasta. Então, zucchini é.
Já vi isso. Sabes que isso agora? Pá, tem uma
é courgette, não é? Courgette.
É pá, eu vi essa porcaria no outro
pá,
dia.
Pá, fazem fiozinhos daquilo e agora vamos fazer aqui uma pasta.
No continente. Há essa porcaria, agora há lá, os gajos têm lá tipo uns TV Shop sempre a passar, lá na zona das intensuras de cozinha. Pai, estava a passar isso, e aquilo era tipo assim um cone que corta, enfias a courgette, a abobrinha lá dentro, aquilo, rodas, e aquilo vai dando uma espécie de...
Esparguete.
Esparguete e comes aquilo como se fosse esparguete. E os garotos adoram. E eu,
pois devem adorar.
Devem adorar. Mas depois dá para pôr aquilo.
Agora, mas é por causa dos molhos que lhe pões a seguir, não é? Por causa
claro, mas quando tens molho de carne, aquilo fica bom. Quer dizer, eu não sou grande fã de abobrinha, mas de courgette.
Claro.
Mas, é pá, aquilo deve dar, se calhar, com, dá com pepino também. Com pois, cenoura.
Deve não, com pepino não, porque tem as sementes lá no meio.
Mas deve dar com outras
a
coisas.
A consistência não é a mesma.
Mas pronto, tenho que experimentar isso para não morrer estúpido. Qualquer dia
sim, tens que experimentar isso.
Mas está a venda no Continente, que eu vi. É assim um canudo, então, tipo um então, cone.
E é caro?
É pá, não me pareceu ser caro.
Então, trata isso.
Vamos ver isso. Vamos experimentar aqui.
Mais, pá, Tiago, vê se
depois há uma cena que é matcha flavored everything. Eu de facto não sei. Vocês sabem o que é isto?
Matcha?
Matcha. M-A-T-C-H. Eu acho que é uma cena que é tipo chá, mas não é bem...
Matcha.
Family ground powder. Pois, é ok, é um pó feito para... Usado no chá verde, uhum. Ou feito de chá verde.
Ok.
Pá, e agora...
Mas é tipo solúvel, ou seja, tipo...
É, okay. É, mas agora depois começaram a aparecer tudo. Macarrons, gelados, tudo com o sabor de matcha.
É o sabor da moda, é o sabor...
Okay. É isso.
Ok.
Sabor a chá verde, sim, também há. Tila e chá verde.
Pá, já comi gelado de chá verde e é bom. Mas...
É pá, gelado à partida, não é?
Sim.
Qualquer sabor, não é? Aquilo é feito para ser bom.
Portanto, depois tens outra coisa que é o deconstructed coffee. Portanto, tens aqueles cafés que é, por exemplo, se diz um flat white, é tipo um duplo expresso e com um pouco de leite por cima, com um desenho todo bonito, não é? Então,
é coisa de barista, não é?
Mas depois é tipo o desenho e depois... Pões aquela cena de plástico por cima para,
para manter o desenho.
Para ir a beber pelo caminho. Eles fazem o mesmo desenho, não interessa. É ótimo. O Deconstructed Coffee, eles trazem as partes, trazem tudo às partes e tu misturas.
Hã?
O que é isso?
Ou seja, vem-te um pó.
Dá-te mais não, trabalho e se calhar é mais caro, não?
O expresso e vem-te um copo com leite e um com espuma, ou o que é isto.
Mas trazem-te a trituradora, trazem-te o grão, trazem-te.
Ah, não sei, estou a olhar para três copos com
cada um põe ao seu gosto, né? Pá, é um conceito que é, tu pões o açúcar que quiseres, meu. Se quiseres pouco açúcar, pões pouco, se quiseres muito
esse açúcar. Esse conceito é muito inovador,
conceito,
caralho.
É um conceito novo. Portanto, pá, é isso, depois é basicamente
aqui, isso. As cenas das novas de craft beer, né? Que aí também já há muito.
Sim, sim, sim.
Mas, não sei se há uma coisa que aqui já há que...
craft cider, queres ver?
Hã? Que existe não, no outro dia, existe uma perto da casa do Rui Miguel. Que é uma brewery, mas que é do it yourself. Portanto, tu vais lá, alugas o espaço e o material, os jerrycans e não sei o quê, uhum. Eles dão-te as dicas,
tipo uma lavandaria,
escreves lá o teu nome no teu barril e tu fazes a própria cerveja. Pá, se aquilo sair uma merda, saiu, mas pagaste-lhes alugaste a cena.
É um open space para cerveja? É um...
Exato, sim, okay. Sim. Olha. E tem lá, eles depois têm aquilo lá,
aqui uma boa ideia. Que
deve para ser e tal. E cada pessoa pode ir lá, pôr mais loop, menos loop, mais hops, menos, não sei, essas merdas todas e...
Olha, mas e isso, a parte dessa moda do cerveja artesanal fez também com que grande parte das cervejeiras normais corressem um bocadinho atrás do prejuízo.
Olha, não. Não. Achas assim? Isso?
De que forma? Por exemplo, a Sagres lançou uma série de boémias diferentes, boémia Weiss, boémia de malte, não sei o quê, um bocadinho mais complexas que as Sagres normais que havia no...
Lançou, por sim, acaso não tenho ideia disso, pelo menos não publicitaram.
Está bastante publicitado, sim.
Lisboa,
tens, tens a Weiss, tens a Bock, tem vários tipos de cerveja.
Nunca ouvi isso publicitado.
A última vez que estive em Lisboa, estava num restaurante assim. e pedi uma cerveja, tem aqui esta cerveja, ok, uma, já não sei o que era, uma daquelas que é feita em Lisboa.
Dois corvos, pá, aí não.
Bandida.
Uma dessas, não sei.
Sete colinas e dois corvos.
Tem piada que é só nomes de mulheres safadas, né? Tipo de, assim, de...
Devassa. No Brasil era Devassa.
Devassa. Eu sei, quando vou ali ao pub, eles têm lá dessa, eu só bebo Devassa. Porque é agradável.
Não há uma cidra também que é safada do pomar? Não
bandida.
É a bandida do pomar.
A bandida. É uma raposa. É a bandida.
Mas vê bem, então estava a pedir a cerveja e eles começam a dizer com um tom muito...
E
o Dias dá muita importância à cerveja. Mano, eu só quero saber, tipo, qual tens IPA ou tens esta, porque uma é mais pesada que a outra e não. E ele diz, e temos a Pale Ale.
Pale Ale.
que é Pale Ale, e ele está a dizer, temos a IPA, a IPA, e temos a, temos a IPA e temos a Pale Ale. E eu tive de fazer um esforço.
Mas foi onde, amigo? Né? Foi em Lisboa isso? Foi em Lisboa isso?
Foi em Lisboa.
A Pale Ale.
Pale Ale.
É francês, né? Ele é Pale Ale.
É ótimo. Pale Ale. A IPA e temos a Pale Ale. E depois eu queria pedir a Pale Ale, só que não queria estar a corrigir, mas também não queria fazer figura
de atrasado, não tiveste, não é? Coragem então... de dizer Pale Ale.
Pá,
Pale Ale, Pale Ale.
Pale Ale, pá, porque não queria, não queria estar a...
Qual é que bebeste então?
A Pale Ale.
Ok, Pale Ale.
Ainda percebi a Pale Ale, porque para mim é muito difícil dizer, porque os meus elos não são uma coisa.
Mas tiveste de dizer essa última, não foi? Para não repetir nenhuma das, das versões, essa última. Pode ser essa
a
última.
A última que o senhor disse. Sim, sim, sim.
Só que foi a segunda, faz a segunda Pale Ale. Para a Pale Ale foi ótimo.
Então, fala-nos mais coisas. Aquela, aquela, aquela loja de cereais ainda existe?
Eu acho que ainda existe, porque sabes que ele está na, é na Brick Lane e é, é uma zona mais ou menos turística, ou seja, todos os fins de semana, 90% das pessoas que passam por lá são diferentes.
Mas okay. Que loja de cereais é essa?
É uma loja que vende cereais.
Chama-se Cereal Killer. Um
não é nada, é?
Engraçado, não é?
E abriu em Lisboa uma, digamos assim...
É só cereais, tem cereais de todo lado, todo o mundo. E
vários tipos de leite, pode escolher o leite que quiseres.
Tipos diferentes de leite, que obviamente leites que tu nem imaginaste que existem. Tipo leite de...
De chuva.
Sei lá, da amêndoa já é normal, não é? Quer dizer,
Smart Milk?
O que é Smart Milk?
Não sei, mas há Smart Water, tem mais...
Pá, havia aquela água,
eletrolitos, não é?
Havia aquela água, uns gajos que lançaram, que era água da floresta amazónica, mas que era retirada do ar, aquilo, ou seja, aquilo é tão úmido que eles punham uma captação no próprio ar.
Que giro.
É água da Amazónia, caríssimo.
Por acaso, no outro dia estava a ver um vídeo do YouTube, de um canal, que é o H3 Productions, e os gajos fizeram uma prova de águas. E havia águas com especificidades muito próprias, e aquilo era muito caro, e acho que... Pá, é muito estranho, havia uma água que era de diamantes, não era? Uma água que era benzida por diamantes e aquilo era uma garrafa de litro e meio caríssima. Também havia água preta que, pá, aquilo devia ter corante, como é óbvio, mas sabia a água, não tinha qualquer sabor a mais. Pá, há tipos de água.
Se faz lembrar também aquela cena da Pepsi Clear. Já ouviste falar disso?
Já.
Sim, mas que é feito
foi
isso.
Um fiasco.
Isso é aquilo, é mesmo Pepsi e é branca, é isso?
Pá, basicamente aquilo não tinha o corante que eles põem, que é o corante caramelo.
Como assim, cor? Aquilo não é daquela cor, porque é um byproduct do processo de fabrico.
Ora bem, vamos aqui esclarecer uma coisa. A cola, Nord-Cola, da qual são feitas as bebidas cola, hoje em dia, na maior parte das bebidas, é um sabor fabricado. Ou seja, há muito poucas marcas que tenham, de facto, o sabor Nord-Cola propriamente dito, porque é muito caro. Portanto, todas as Coca-Colas é um sabor artificial que imita... O da cola, portanto não tem aquela cor, portanto eles, para pôr aquela cor, usam um corante de caramelo. Existem umas colas artesanais, de vez em quando aí aparecem, não sei o quê, e aquilo tem de facto um sabor um bocadinho diferente. Faz lembrar, lembras-te das pastilhas elásticas de cola?
Sim,
ou o calipo de cola, que não é exatamente igual à da bebida, se forem ver, sim, a ver bem. Pronto, é mais ou menos por aí.
Epá, e a Pepsi decidiu dar a volta todo ao conceito e dizer isto: vamos deixar de gastar o dinheiro no corante.
Pronto.
E vamos dizer que é clear.
Pronto, okay. Isso é uma coisa que existiu há muitos anos. Eu lembro-me de ver isso para aí há 20, pá,
e se pusessem bio na garrafa, se dissesse
mas isso
bio,
desapareceu, então... desapareceu logo. Ninguém tinha coragem de pegar numa garrafa de Pepsi
clear. Pois, porque aquilo parecia
7-Up, não é? É como estares a beber uma garrafa de água preta. Aquilo sabe-te a água, mas estás a ver o preto, acho que aquilo faz confusão
é
ao cérebro.
É como ouvi uma vez num programa de rádio alguém dizer que era o Etabix, não são os Etabix que... A forma e o sabor não estão em concordância.
Pois é, aquilo parece douradinho. Aquilo parece douradinho.
Mas... Epá, pois, é o que parece.
Lembras-te de Pedro Santo dizer isso no pá, Rosa Mota?
O Pedro Santo dizia muitas vezes que aquilo parece a parte dentro do.
Que parece contrabacado, mas que. Não,
as portas, sim. Bates uma porta e aquilo por dentro tem 8
vezes. Parece um douradinho, mas sabe contrabacado, era um bocado assim.
Não sei. Olha, uma coisa que eu agora faço, muitas das vezes, para conseguir beber mais cerveja e ficar menos bêbado e acusar menos...
Isto pode ser interessante.
É, de facto, eu pego em água das pedras, ponho metade do copo de fino de água das pedras e o resto ponho de cerveja. O que é que aquilo faz? Faz com que...
Faz um nojo.
Não. Fica fresquinho na mesma. Fica com gás na mesma. Fica mais leve e dá-lhe um ligeiro travo salgado que não é nada desagradável. Acredita que o que eu estou a dizer não é nada verdade. Não é nada mentira, perdão. Fiz uma boca para a verdade.
Não, é verdade. Olha, outra trend aqui grande é food served on cutting boards. Que é, pá, de facto está aqui, imagina uma tábua de cortar, não é?
Sim.
Uma tábua de, que tem uns ovos mexidos num canto. Tem um salmão no outro canto.
Sim.
Tem uns cogumelos tipo braseados, salteados no outro canto.
Sim.
E um tomate cortado delas no outro canto. E vem assim só na
E tu tens de misturar, é?
Na cena de madeira. Não, porque comes um bocadinho, picas daqui e dali. A cena é que é mais cénico, não é? É
experiência, visual, procuram experiências. É visual, que engraçado, vem aqui
Pronto, se calhar isso é uma trend para adotar.
Imagina a seca da vida dessas pessoas para estarem constantemente à procura de experiências desse tipo.
Quer hoje dizer, vamos
a vida
comer tudo em tábuas.
Deve ser o maior tédio, o maior desastre da vida dessas tábuas, pessoas. Para, pá, não mal posso esperar
para ir comer aquele...
Para ir comer um dia destes uma comida numa tábua.
Mas olha que...
João, tive, fim de semana passado estive com Gonçalo Pinto em Madrid e lá eu não sabia disto, aparentemente... Lá o vermute é uma cena gigante. Em qualquer sítio se vai e bebe-se vermute de grifo, que é um vermute de torneirinha, não é? Tipo, como a cerveja de pressão. E ele estava a falar de que se calhar tinha, naquela explosão de cenas novas em Lisboa, teria dado
era o vermute.
Tempos a para fazer ali uma vermutaria.
Sim, já tive ouvi pessoas a falar nessa possibilidade.
Já?
Sim, já.
Ah, tu estás atento ao...
Estou atento.
Ao mercado, ok.
Estou atento.
Olha, Tiago Pinto, tu já tiveste
quase
mais
acabei
ou menos...
a garrafa, daqui a pouco tenho que buscar outro.
Calma. Tens mais ou menos uma noção daquilo que está a acontecer com os pesadelos da cozinha em Portugal?
Ah, sim, costumo ver. Então, é o único programa que vejo porque os meus amigos...
Isso é sintomático da qualidade do programa, é o único programa que tu vês.
É verdade.
E é uma experiência de amigos, não é? Vocês juntam-se todos àquela hora porque sabem que é naquela hora da semana.
Não. Aqui em casa mais ninguém vê isso. Não, são amigos aí de Lisboa que começaram a falar desse fenómeno.
Sim, sim.
E eu durante algum tempo, como até já falámos, acho que da última vez que eu estive a falar convosco no programa, quando há muito hype eu tento fugir, não gosto... Então foi a mesma coisa, tanta gente a falar daquilo, é mais
só,
um...
Só pode ser mau, não é?
Quando é que foi a última vez que eu concordei com tanta gente? Não me lembro. E
especial, depois... Tiago Pinto, especial.
Hã?
Que especial.
E depois, já não sei por alguma razão, alguém pôs um snippet do programa ou assim, ou as quotes que eles punham eram tão escabrosas que eu... Não, espera, isto não pode ser verdade. Tive de ir ver mesmo se aquilo que eles estavam a dizer era mesmo o que estava a passar ali. E de facto era. Fiquei chateado com uma coisa, meio confuso, com o facto de eles às vezes, em termos de produção do programa, ou realização, eles às vezes cortam quando o chefe diz merda e outras vezes não cortam.
Depende. Não é quando eles podem dizer, ele diz merda, mas quando diz outras palavras começadas por F ou C...
Mas olha que, se reparares, há...
O merda não é censurado.
Não, mas há palavras em que eu já dei conta que a mesma palavra foi censurada num ponto e noutro, não. E
a
eu
sério?
Eu acho que sei porque é,
porque há, o programa tem hora e meia.
Ah, não há de ser isso.
Ele começa antes das 10.
Começa e ainda tem de ser decente.
E no início... Depois passa a hora que os garotos têm que ir para a cama, a partir das 11, e eles já podem dizer os palavrões.
Então os garotos já não vêm a cozinha limpa?
Já não.
Caralho.
Mas se virem, é a responsabilidade dos pais, porque já passa das 11.
Sim.
Ele no fim já está a mandar caralhadas para torcer.
Opa, eu também não estava com grande esperança nesse programa, nem ia ver, mas uma vez apanhou-me a traição. Mas aquelas frases do... Como é que ele se chama? Lubomir. Do exato. Opa,
eu também não sei dizer o nome. É o chefe.
Ele tem citações maravilhosas... como a perguntar se isto era uma salada ou era merda. E um gajo fica ali, não sabe se aquilo tem algo mais para além dessa pergunta que...
Sim, senhora, quer dizer...
Olha, está uma salada.
O gajo foi.
Está uma salada.
É requintado. Repara no requintado.
Inconsequentes, tipo.
Eu não sei se isto é uma salada ou é merda.
Mas depois não é tanto assim, ele é bastante fluente. E pá, por um lado, não, é muito estranho que é. Tem muito vocabulário de pá, para quem depois e, ali nota-se que não é bem português, não é?
Pá, e há um degrado de reações, o gajo mal chega, é o gajo mais afável à face da terra e depois não sei que,
é verdade,
que passo é que se dá, que ele já está a insultar todas as pessoas que lá estão, mas exatamente com o mesmo tom de quem os recebe de braços abertos.
A questão é, aquilo tem passa uma mensagem que pode ser falaciosa, que é, ora bem, o restaurante não está a ser sucesso, portanto há alguma coisa de errado, ou seja, nunca se considera a hipótese de, ok, o restaurante é bom, é limpinho, o serviço é bom, mas, epá, porque está neste sítio não vai dar, ou porque pratica este preço não vai dar, portanto, uma coisa
e
que seja alheia à culpa.
É passa.
Portanto, aquilo, epá, isto tem qualquer coisa de mau, que é sempre culpa de alguma pessoa. Portanto, quando é uma pessoa, ele começa a massacrar. Portanto, isto, ou é falta de higiene, ou é os preços que não são bons, ou é o gajo que é muito arrogante e mete-se na cozinha. Portanto, tem que haver sempre um mal da fita em cada episódio. Pá, imagina que era uma cena...
Que depois se reconcilia invariavelmente com o resto da equipa.
É, mas depois vai-se a ver e depois, passado 3 meses, ouve-se, o restaurante tá, fomos ver o restaurante e está na mesma.
Pá, mas porque tu sabes que este programa está a servir como uma seta para a Azai. A Azai tem ido
fechou aos agora e fechou o último.
Exatamente, fechou.
Sim, mas eu, o que eu acho é... Então, a Azai não tem nada a fazer o trabalho correto, porque a Azai existe há não sei quantos anos.
Pois.
Não, não, ainda não foi possível bater em Lisboa inteira.
Pá, mas
é estranho.
Opa,
esse programa é o delator com maior audiência em Portugal, não é?
Mas assim, claro, aquilo só vai para o ar.
Ele diz, pá, se eu chamo aquilo... aqui a Azai, tu vais preso.
Não, mas aquilo só vai para o ar.
Também
3 meses depois daquilo ter sido
é
tudo corrigido.
Que devia,
portanto, as pessoas têm a obrigação de chegar lá e mostrar. Chega cá a Azai e está tudo limpinho. Se passar 3 meses de um gajo lá ter apontado com o dedo, olha, isto é errado, eles continuam a fazer igual, eles merecem.
Merecem
o dobro,
sim,
do que os médios
merecem. Mas olha, caso curioso, esta semana eles vão a um restaurante em Espinho, onde eu já fui algumas vezes, que até é um restaurante que é popular e que nunca teve problemas de clientela,
chama?
Está lá há vários anos, é uma pizzaria chamada Tomate. E o episódio deste fim de semana é lá e eu estou cheio de medo porque eu já fui lá dezenas de vezes.
Portanto, não tem falta de clientela?
Não tem falta de clientela, de maneira nenhuma.
Tens medo que seja como aquele gajo do Seinfeld?
Pá, tenho medo
de... Que ia fazer cocô, não lavava as mãos e depois ia mexer na massa?
Por exemplo. Pá, não sei. Estou aqui, estou bem, já passou algum tempo, acho que não me aconteceu nada, mas estou curioso. Não sei, é se aquilo poderá ser um problema de backstage, não é? Porque aquilo tem um aspecto bastante apresentável. Não é um daqueles tais que tu mal
entra. Eu acho que vais descobrir amanhã.
Vais descobrir amanhã, pronto. É
amanhã, digo eu.
Além da manhã. Já foi.
Já foi para o ar.
Okay. Pronto. Pronto, vê lá as horas que são, então não estamos a acabar.
Estamos a acabar, sim. Tiago Pinto, tens mais alguma coisa?
Estou 48 minutos agora, como é que vamos acabar?
Pá, 48 minutos... com as despedidas dá quase uma hora, não é? Mais 12 minutos e temos uma hora.
Ah, sim.
Temos quase 12 minutos.
Epá, não é bem isso. Eu quero-te informar da logística, então, aqui. Nós temos o estúdio marcado até às 7h30 e começámos cerca de 7 minutos mais tarde. O que quer dizer que... Dentro de 2 minutos poderá vir alguém. Não sei, já vimos aqui pessoas do outro lado da janela. Pode ser isso.
Vamos ficando até alguém vos arrastar do estúdio.
Eu queria só ressaltar...
Quero já pedir desculpa por vos obrigar a quebrar esta quinta parede.
Não há problema.
Ou tirar-vos o chão.
Tu pediste justificações.
Tirar-vos o teto ou o chão.
E nós sabemos que ias dar.
Pediste justificações, nós demos. Sempre que as pedirem, vamos dar. E sempre que estivermos errados, nunca iremos.
A parte boa desse spin-off foi que é um programa que, recordo, começou por ser sobre ideias para spin-off, depois passou a ser um programa sobre filmes, séries, etc. O único programa de televisão que nós falámos aqui foi já no finalzinho.
O Pesadelos na Cozinha.
E foi a propósito do resto da conversa, que foi comida. Portanto,
sim,
eu não sei se não nos estamos a transformar também noutra coisa.
Que é talvez
o que eu comi hoje foram dois Scotch Eggs. Que vocês estão acerca do que é isso?
Ovos cocês.
Scotch Egg?
Não.
Isso é ovos cocês.
Scotch Egg é uma larvidade boa.
Boa.
É uma cena que é feita com... E como quase tudo que comecei-me a perceber mais tarde, mesmo as pessoas e tudo, os Scotch são... Os escoceses são das melhores. O que vem da Escócia é da melhor parte que o UK tem. pá, as pessoas são todas muito afáveis, muito divertidas, só dizem merda, é incrível. E essa cena do Scotch Egg é um ovo cozido, mas com o interior ainda meio runny, não é? Portanto, cozido no ponto. E depois com carne picada bem temperada, à volta do ovo cozido, e depois panada à volta disso e fritar. Deep fried. Então, portanto, é uma bola. É
ou seja, é uma coxinha de carne, é uma coxinha de carne, não é? Um croquete.
É ótimo. Opa,
um croquete com ovo dentro, é isso?
Eu quero isso, onde é que eu posso comer isso em Coimbra?
Não estamos a dar importância devido ao Scotch Egg quando o defines assim. É mesmo, é uma bola, mas imagina uma bola maior que uma bola de beisebol.
Sim.
E aquilo acaba a ficar bem grande. E pá, lá dentro é, tu vais comendo e tem uma layer de carne à volta, né? Com uma cena panada. Claro, e depois por dentro tem o ovo cozido. É, bom, é ótimo.
Essa é a coisa que o académico devia ter.
Pois é.
Caraças.
É um daqueles snacks que deviam começar a experimentar. E depois há aqui, já começaram a inventar, que também é engraçado, mas que é com ovinho de codorniz e é um snackzinho mais pequeno.
Ovinho exatamente, codorniz, é um croquetezinho,
né? Pronto. Mas é engraçado, quer que estás a comer um croquete e agora no meio tem um ovo. Um ovo. Incrível.
Curioso. Olha, agora estou a ouvir os apitos.
Isto é assim, gente que vai. Isto malta aqui já está tudo bem nesta hora, não sei.
Pois é, isso aí é muito forte, não é? A Páscoa.
A Páscoa é um fim de semana fortíssimo aqui. Eu até tinha-te dito que estou aqui com uma agenda preenchida. Porque,
exatamente.
Daqui a pouco eu tenho mais, né, que fazer. Pá, é porque isto é feriado sexta e segunda. E já é normal aqui, quando a segunda-feira é feriado, o domingo é a maior noite desse fim de semana. Obviamente as pessoas também saem à sexta e ao sábado, mas o domingo é quando alguns sítios podem ter licença até mais tarde, pronto, aproveitam aquele domingo antes do feriado. Ah, porque os feriados são todos à segunda-feira, são sempre puxados para a segunda-feira.
Ah, ok.
É? Todos?
É, todos. Tirando a Good Friday, é o único que na verdade não é puxado.
Puxa para a sexta-feira,
não é? Sim. E então, aqui na Páscoa, é feriado sexta e segunda, portanto, é um fim de semana que isto começou, portanto, a putaria começou na quinta-feira já.
Puxa mais, eu ficava sempre a pensar, quando falavam nessa possibilidade de puxar os feriados para as segundas, eu pensava sempre naquelas disciplinas que nós tínhamos à segunda-feira, na escola, que eram sempre as mais penalizadas.
Nós pensamos sempre naquilo que nos é mais próximo naquele momento. Agora olhas para trás e pensas, agora quero lá saber dessa merda, dessas
porque disciplinas. Muitas disciplinas tinhas à segunda, mas depois tinhas outros dias. Mas pronto, havia aquelas disciplinas que só tinhas um dia por semana.
Havia.
Cadeiras, pronto.
Havia moral, EVT.
Então pensavas, mas ficavas com pena de não ter essas aulas?
Ficava a pensar que elas iam ser prejudicadas.
Ah, prejudicadas. Sempre a pensar nos outros.
Sempre a pensar nos outros, sim. Sempre altruísmo.
É verdade.
Vamos lá.
Pronto, então, vocês querem acabar com isto?
Queremos acabar com isto, amigo.
Também disse que disse que com o fuso, não, o jingle horário, não sei o que, já deve dar.
Já dá, porque entretanto há informação. Assim,
isso agora passa ao vivo em que dias, a que horas?
Então isto é sempre à quinta-feira às 4 da tarde.
E é sempre em direto.
É sempre em direto. Na Rádio Universidade de Coimbra.
Fizemos em direto uma vez, foi bom, pá.
Ok. Eu ouvi esse.
Joca Silva.
Quando o Joca ligou.
Joca Silva, que já me convidou para ir ao cinema esta semana.
Eu já vos avisei que eu ouço mesmo religiosamente. Conta-me então, vais ao cinema com
o Joca? Agora vocês estão na mesma terra.
Agora estamos na mesma terra. Ele convidou-me para ir ao cinema, mas eu infelizmente já tinha visto o filme e pronto.
Não... Era qual?
Que era o Ghost in the Shell. E ele não queria massacrar a mulher, portanto convidou-me a mim, só que pronto, calhou eu já ter visto e não o pude safar. Pronto, mas fica para uma próxima, já agora, se tiveres a ouvir ao Joca.
E ele está.
Claro que está.
Um abraço para o Joca.
Claro que está. Não ligues agora que estão...
E um abraço para todos os nossos ouvintes, que são todos mais regulares, menos abraços para os menos regulares, mais abraços para os mais regulares. E com isto queria dizer só que nos despedimos e até para a semana, ou até à quinzena.
Tiago, obrigado. E até para a semana.
Até à próxima, obrigado.
Tchau.